WhatsApp com a nossa entrevistada, para que a gente possa falar sobre esse assunto tão importante. Nós vamos conversar com a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, a Karine Weber. Tudo bem, Karine? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos ouvem na tua Rádio Cacique.
Bom, nós temos alguns assuntos bem importantes para tratar e gostaríamos de começar, Karine, falando sobre essa questão da Escola de Ensino Médio Dr. Arabi Augusto Nacol, que o pessoal veio aqui pedindo socorro, né? Que a situação é bastante complicada, Karine, certamente é de conhecimento de vocês.
Sim, sim, a gente tem uma situação na escola Dr. Arabi Nacol, tendo em vista os temporais, né, que acabaram acontecendo no município de Lagoa Vermelha, né, os reiterados temporais que aconteceram nos últimos tempos, e nós tivemos, sim, uma situação de destelhamento bastante séria, e ante a essa demanda, a Coordenadoria Regional de Educação, ao ter conhecimento, fez a abertura, então, de uma demanda, que é como tratamos no Estado, para que a Coordenadoria Regional de Obras, né, responsável, então, pelas obras públicas, pudesse fazer avaliação das necessidades e o posterior encaminhamento de processo de licitação para a reforma. Esse processo está tramitando, claro que, né, infelizmente, no setor público, nós não temos a rapidez de desenvolvimento, enfim, de execução das obras, como temos, por exemplo, na iniciativa privada, tendo em vista se tratar de recurso público, temos aí outra legislação para utilização dos recursos, mas o processo está tramitando, está em fase de finalização e nos próximos dias nós teremos, então, o início das obras ali no pavimento superior da escola Arabi Nacol, do telhado, enfim, e também dos reparos que agora são necessários em função do piso que foi danificado, paredes. Então, a gente tem essa obra aí prevista e é uma das obras prioritárias do Estado para iniciar nos próximos dias.
Sendo bastante otimista, você entende que ainda neste mês de setembro as obras deverão iniciar, Karine?
Muito provavelmente teremos a ordem de início nos próximos dias. Mas, como eu disse antes, no setor público nós temos um regramento específico, né? Então, quando dada a ordem de início, a empresa vencedora do processo licitatório, ela tem alguns dias ainda para iniciar a obra. Então, esperamos, sim, desejamos, estamos trabalhando para que tenhamos esse início o mais breve possível, né?
A ideia é realizar um trabalho completo, principalmente na situação que está mais grave na escola, Karine.
A prioridade para esse processo, para esse projeto, é a reforma do telhado, porque isso tem implicações, inclusive, no atendimento dos alunos, né? A gente está com atendimento agora, claro, também em função da pandemia, mas a gente está com atendimento um pouco limitado dos estudantes em função da interdição do pavimento superior. Afinal, a gente não pode colocar os estudantes num espaço que não está totalmente adequado nesse momento. Então, o que será feito nesse primeiro processo, nessa primeira etapa, é a reforma do telhado. Claro que na escola, e eu estive há poucos dias visitando a escola, nós temos outras questões a serem resolvidas posteriormente, como, por exemplo, o ginásio, né? Que é um ginásio muito antigo, não teve manutenção no decorrer desses anos e agora ele precisa, sim, de uma reestruturação, de uma reforma quase que total, até mesmo porque houve uma interdição daquele espaço pelo Corpo de Bombeiros. Mas esse é um outro processo, um outro projeto, e que vai ser tomada a melhor decisão, que não é, claro, a Coordenadoria de Educação, é o departamento, a Coordenadoria de Obras, né, que vai definir qual vai ser o melhor caminho para o ginásio de esportes da escola.
Essa situação é bem complicada e muito ampla, né? A reforma teria que ser muito grande, né, Karine?
Isso é, infelizmente, Paulo, essa é uma característica de muitas das nossas escolas estaduais, sabemos que das municipais também, que é a falta de manutenção no decorrer dos anos. É como a casa da gente, né? À medida que as coisas vão se deteriorando, a gente precisa ir fazendo essa manutenção sistemática, periódica, porque senão acabam tendo agravamentos. e depois fica muito mais oneroso, muito mais caro, inclusive, para a gente fazer essas reformas. E no setor público, realmente, nós temos todo um fluxo processual por se tratar de recurso público, o que acaba, muitas vezes, sim, demorando um pouco mais, bem mais, muitas vezes, do que gostaríamos, para que a obra seja executada e concluída.
Bom, retomando essa questão das aulas, que é muito preocupante, porque até alguns alunos já optaram por mudar de escola, e até essa situação de uma semana com aula, outra sem, como é que vai ficar a situação dessas aulas, a questão de recuperação dessas faltas de aulas aí e de atividades normais na escola, Karine?
Nós não temos, nesse momento, falta de aulas. O que que acontece? Em função da pandemia, nós ainda estamos trabalhando na rede estadual com um modelo híbrido de ensino. Ou seja, dependendo do cenário de cada escola, os estudantes podem ter uma parte no presencial e uma parte no remoto. No Arabia é isso que está acontecendo. Eles têm aulas uma semana na escola, né? A escola está dividida em dois grupos de estudantes, então os estudantes têm aula uma semana na escola, uma semana em casa. Isso é previsto pelo modelo híbrido de ensino, e até que tenhamos condições, tanto pela pandemia como pela situação estrutural da escola, os estudantes podem seguir neste modelo do hibridismo. Parte em casa, parte na unidade escolar, né? Na escola, no presencial.
Então não vai ser necessário ter que recuperar alguns períodos de aula?
Não, porque os estudantes estão tendo as aulas em casa, né? Esse monitoramento, esse acompanhamento, ele segue acontecendo. Esse é o tal modelo híbrido que temos falado não só na rede estadual, mas em todo o país desde o início da pandemia. Claro que é importante que na semana em que o estudante não está no presencial, e aqueles estudantes que ainda não quiseram voltar no presencial, porque também temos esse cenário, claro que é fundamental que os estudantes sigam acompanhando as atividades propostas pelos seus professores, tanto pela plataforma Google Sala de Aula, como por outras alternativas pedagógicas que a escola vem a adotar.
É uma pena, porque foi feito um incentivo muito grande, inclusive por parte do governo, para a retomada das aulas presenciais. E, infelizmente, o colégio estadual, especificamente, está com a situação que vai de contramão do que se imaginava, né, Karine?
E, lamentavelmente, Paulo, nós temos muitas unidades escolares, não só com essa situação, claro, essa é uma situação bastante atípica, né? Tanto que estamos priorizando a obra do Arabi, mas nós temos ainda, em muitas unidades, muitos estudantes que não retornaram à presencialidade, seja lá qual for o motivo, especialmente no ensino médio, e com a escola estruturada, em pleno funcionamento. E a intenção é, sim, que aos poucos, à medida do possível, a gente tenha todos os alunos retornando ao presencial, embora ainda estejamos trabalhando com a manifestação de desejo, porque ainda estamos em tempos de pandemia, mas que em breve a gente consiga, sim, esse é o nosso investimento, que tenhamos 100% dos alunos de volta ao presencial e, claro, com toda certeza, com as escolas estruturadas para recebê-lo.
Um outro assunto diz respeito à Escola Francisco Argenta, o conhecido Polivalente, que passou por um processo aí de reforma, principalmente no telhado. Porém, o forro das salas de aula ainda não foram concluídos. Ainda há uma situação também que se sente já há um bom tempo. As aulas, inclusive, retornaram nesta situação com salas de aula sem o forro e a fiação elétrica exposta, aquela situação toda. Como é que está essa situação do Polivalente, tem alguma novidade nesse sentido?
Então, também estive na escola, também verifiquei as condições das salas de aula e, claro, o ideal, por óbvio, é que tenhamos forro em todas as salas, mas a obra está em fase de finalização. Isso é bem importante deixar claro, porque quando é feito um processo licitatório para a contratação de uma empresa para executar uma obra, é feita a previsão de um recurso específico, né? Ou seja, a obra vai custar tanto, tal valor. Quando a empresa entende que aquele recurso contratualizado não vai dar conta, seja porque inflacionou, teve inflação ali dos itens da obra ou por alguma outra intercorrência que tenha ocorrido, as empresas podem pedir um termo, um aditivo, ou seja, um valor complementar para a finalização. É o que aconteceu no Polivalente, na Francisco Argenta. A empresa solicitou, então, ao Estado do Rio Grande do Sul um aditivo para finalizar, tendo em vista que aquela previsibilidade de recurso inicial não deu conta. Esse é um processo à parte. Então, o processo também está em andamento, também em fase de finalização entre Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Obras e também a CAGE, a Secretaria da Fazenda, né, que é quem faz, então, a liberação de recursos. Como é um processo adicional, também, às vezes, demora um pouquinho mais do que gostaríamos.
E daí, com isso, a obra está parada, né? Mas, com isso, digamos assim, o trabalho está parado, né, Karine?
Sim, sim, as aulas seguem, permanecem, né, a direção da escola e os profissionais ali bastante comprometidos, as aulas permanecem, não é a melhor condição, ainda mais agora chegando o verão, né, porque as salas ficam, de fato, mais quentes, mas a intenção é que até que tenhamos aí um calor chegando, que as salas estejam finalizadas com o forro colocado. Elas têm telhado, a estrutura está ok, só falta aquela finalização de forro para deixar as salas mais bonitas e mais confortáveis, e claro, também mais seguras. Mas sim, ele está tramitando o projeto, então o processo do termo aditivo deve ser finalizado aí nos próximos dias.
Nós recebemos a informação de um professor que as obras estariam paradas há um ano já, Karine?
As obras foram realizadas no decorrer da pandemia, mas quando ela é paralisada, é porque realmente tem uma solicitação da empresa solicitando esse aditivo.
Certo, né? Mas já faz um ano dessa finalização. Já faz um ano dessa solicitação e da interrupção das obras?
Não tenho informação exatamente da data de solicitação do aditivo, não tenho com precisão aqui em mãos agora para informar.
E o montante seria de 15 mil reais?
Mas é possível que faça alguns bons meses.
É. E seria em torno de 15 mil reais esse aditivo?
Isso, exatamente. Mas independente do valor, toda vez que uma empresa que venceu uma licitação e que executa uma obra pública para a educação ou para qualquer outra secretaria precisa de um aditivo, é um novo processo, uma nova liberação de recurso que precisa ser feita. Independente se é um montante muito significativo, se é um valor consideravelmente baixo, como é a situação do Francisco Argenta, mas o trâmite legal para recurso público, infelizmente, é o mesmo.
A gente percebeu também, Karine, que os entulhos que foram retirados desse trabalho que está sendo feito acabou ficando no pátio. É de responsabilidade dessa empresa retirar?
Exatamente. Toda a organização, enfim, da obra, né, tudo que se refere à obra realizada é de responsabilidade da empresa.
É porque a gente percebeu que realmente ficou lá no nessa questão aí do tempo. Bom, então, a princípio, tanto do Colégio Estadual como do Polivalente, é difícil hoje fazer algum tipo de precisão mais certeira para a retomada das atividades de obras aí, né?
Infelizmente, nós não temos como precisar, né, e nos comprometermos com uma data, porque independe de nós, Coordenadoria Regional de Educação, né, essa precisão de data. Temos aí que esse movimento das empresas, enfim, né, ser liberado o recurso, a empresa recebe uma ordem de início emitida pela Coordenadoria Regional de Obras e tem ali um prazo para dar início. Então, a gente segue acompanhando e acompanhando diariamente, junto tanto à Secretaria de Estado da Educação, né, da qual a coordenadoria faz parte, como também da Secretaria Estadual de Obras, para que tenhamos um início o mais breve possível. Né?
Um outro assunto...
Reforço que essa é uma das prioridades da coordenadoria nesse momento.
Um outro assunto seria essa questão da abertura das inscrições para o banco de cadastro temporário. Já começa agora, começou na verdade ontem, né?
Isso. Nós trabalhamos no Estado com dois formatos de contratação de profs. Um através de concurso público, né, que temos a previsão aí de que tenhamos um novo concurso para professores efetivos nos próximos meses, mas também com professores contratados, ou seja, aqueles contratos temporários para suprir as necessidades, enfim, que temos nas nossas escolas. Como, a partir da avaliação diagnóstica que nós realizamos nas escolas estaduais, percebemos as defasagens, especialmente na matemática e também na língua portuguesa, nós estamos com um projeto, né, com um programa específico do governo do Estado, que é o Aprende Mais, ou seja, um programa específico de reforço, né, de aceleração e de recuperação das aprendizagens nesses dois componentes. Para isso, precisamos, para a implantação do programa, de mais professores de língua portuguesa e de mais professores de matemática. Por isso, abrimos de novo edital de contratação de profs nesses dois componentes, língua portuguesa e matemática, nos 32 municípios de abrangência aqui da 7ª Coordenadoria Regional. Então, o interessado, né, o profissional interessado, ou estudante, inclusive, interessado nessas vagas, pode entrar no site da Secretaria de Estado da Educação. Ali tem todas as orientações, e as inscrições vão até o dia 20 de setembro, ou seja, até a próxima segunda-feira. Os interessados devem acessar o site, fazer a sua inscrição, e a gente vai estar fazendo o processo aí nos próximos dias.
Certo, pessoal, com mais detalhes pode entrar aí no site, que tem todas as informações e a possibilidade de inscrição. Muito obrigado pela disponibilidade aí, bom trabalho, viu, Karine?
Eu que agradeço uma vez mais a parceria dos profissionais aí da rádio, e me coloco e coloco também a 7ª Coordenadoria Regional de Educação à disposição para quaisquer dúvidas, tanto sobre essas escolas, como também sobre a contratação temporária dos profissionais desses dois componentes. Muito obrigada pela parceria, um bom dia a todos.
Certo, tivemos a oportunidade de conversar nesta manhã, portanto, aí com a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Karine Weber. Realmente, né, é uma situação que eu vou te contar. Você veja, há um ano, as obras estão paradas. Um pedido de aditivo de R$15 mil. Parou tudo o processo. E aí não se tem previsão, não se tem nenhuma perspectiva. Não, parou. Poxa, mas e aí a prioridade em relação a essa questão da educação é lamentável, né? Nesse sentido, a gente fica preocupado e até decepcionado, porque não há uma agilidade, não se tem uma prioridade conforme se deveria ter, né? Mas, vejam, né? Quando não se tem previsão para um processo como esse, e duas escolas do tamanho das escolas polivalente e estadual, as principais escolas estaduais em termos de número de alunos, de procura, de demanda. Olha, vou te contar, viu? A gente vê que as prioridades acabam, de certa forma, sendo mudadas aí nesse sentido. E quando a gente tenta buscar mais perspectivas, a gente não encontra, né? Não encontra, porque quando não se dá previsão para isso, é porque parece que o processo não está sendo priorizado. Vamos aguardar e que a gente continue insistindo nesses temas aí. Nós, a imprensa, os professores, os pais, nós precisamos estar juntos nessa, cobrando intensamente para que as coisas aconteçam, né? O ano que vem, educação volta a ser prioridade. É verdade, porque daí nós vamos ter aquele processo todo de campanha, e aí já muda de novo, né? Você ouviu. Então vamos aguardar aí com expectativa, mas vamos insistir nesse assunto. Vem aí as notícias da hora.
Em geral, realiza trabalhos em vans, caminhonetes e automóveis, injeção eletrônica, geometria e balanceamento, peças multimarcas, óleo e filtro, Tecnocar Mini, na antiga mecânica do Boca, foi 996090915.